Fala aí, galera, eu sou o Daniel Oxenberg, redator da UMAP BBDO, e você está ouvindo Na Salinha. Dessa vez eu fui até a GUT trocar uma ideia com o fundador e CCO da agência, Anselmo Ramos. Depois de trabalhar por um período bem curto no Brasil, o Anselmo construiu sua carreira praticamente inteira pelo mundo, passando por agências de Portugal, da Espanha e dos Estados Unidos. Foi quando ele aceitou o convite para voltar para casa e liderar a Ogilvy Brasil, onde comandou uma verdadeira revolução criativa, coroada com o título de Agência do Ano em Cannes em 2013. Desde então, Anselmo não parou mais. Fundou a multi super ultra premiada David, que fez dele o criativo brasileiro com o maior número de Grand Prix na estante. Só em Cannes são 7. Nessa última década, Anselmo foi incluído na lista dos mais criativos do mundo por publicações como Ad Age, Business Insider e Adweek, graças a trabalhos para Burger King, Kraft Heinz, Macma, AB InBev, Coca-Cola, Unilever e por aí vai. Bom, chega de churumela, né? Eu e Anselmo Ramos, na salinha. Vamos começar pelo começo, como sempre. Onde você nasceu e o que seus pais faziam?
Eu nasci em São Paulo, Moema. Meu pai era engenheiro químico, mas ele era muito criativo também. Ele pintava, ele fazia pintura a óleo nos finais de semana. Então ele era engenheiro de segunda a sexta e nos finais de semana ele era artista. Eu não sei como que ele fazia isso, porque eram 4 filhos, eu tenho 3 irmãos, e ele encontrava tempo para fazer isso. Então era muito legal ver ele pintando no fim de semana. E minha mãe é professora de piano e de inglês. E ela sempre me forçou a fazer coisas que eu não queria. Tipo, Anselmo, você está atrasado para aula de inglês. Anselmo, você está atrasado para o escotismo, para aula de alemão, para aula de piano. Eu odiava minha mãe. Hoje eu adoro, eu agradeço, mas ela sempre me forçou a fazer atividades extracurriculares. E é engraçado porque minha mãe, ela é cristã. Tipo, Jesus, tudo é Jesus. E meu pai, ele era de uma seita esotérica. Então era tudo ETs e aliens. Então eu cresci entre Jesus e aliens. isso daria um título de um filme.
É, que louco. E você lembra o que você queria fazer quando eu crescesse?
Cara, eu não tinha uma clareza, assim, de profissão. Eu sabia que eu gostava de desenhar e de escrever. Minha mãe, quando eu tava na sexta série, ela me mandou para a escola Waldorf. Pedagogia Waldorf alemã radical. E é super criativo, assim, não tem nota. Basicamente, eu não tive nota do sexto ano até o final do colegial. Então, e você tinha aula de jardinagem, escultura, pintura, ourivesaria, carpintaria, tricô.
Ah, estimula a criatividade.
É, se quiser eu faço uma mala de tricô pra você agora.
tá frio.
É, pois é. Então, assim, eu cresci nesse ambiente super criativo, sem nota. Então, acho que isso acabou influenciando. E minha mãe, uma hora, ficou tão radical na pedagogia Waldorf que ela tirou a televisão de casa. Então, eu ia escondido na casa dos meus amigos pra ver o Incrível Hulk, Chips, sabe? Os seriados americanos, Super Máquina. Eu não tinha em casa. Então, isso me forçou a ler. Eu li que nem um condenado, porque não tinha televisão, eu ficava lendo, não tinha internet. Eu fiquei lendo, lendo sem parar. Eu li todos os livros da Agatha Christie. E aí eu acho que isso também me influenciou a virar redator.
É, mas você não tinha contato com publicidade, né? Especificamente, não tinha televisão?
Só publicidade, só na rua e quando eu ia na casa dos meus amigos. Mas hoje, assim, quando eu penso que eu trabalho em publicidade, eu faço comerciais pra televisão, é quase uma vingança pra minha mãe, entendeu? Assistiu a televisão? Agora, olha só, tô trabalhando pra televisão.
E o que que despertou o interesse em publicidade, você lembra?
Cara, eu fiz uma lista de todas as profissões. Quando chegou a hora de escolher, eu fiz uma lista, literalmente, de todas as profissões. Eu fui riscando. Essa não, essa é chata, essa tem que estudar muito, não quero. E aí, sobrou publicidade. Eu falei, acho que é isso. Eu acho que vou poder exercer minha criatividade, vou poder escrever, desenhar, criar. Eu sempre gostei de desenhar, cara. Desenhar, eu virei redator, mas eu sempre gostei de desenhar. E eu me lembro que um dos dias mais felizes da minha infância foi quando eu descobri a coleção da revista Mad, debaixo da cama do meu pai. Caramba. Maravilhoso. Mudou minha vida. Eu fiquei muito mais feliz esse dia do que no dia que eu descobri a coleção de Playboy. Muito mais. E aí eu comecei a mandar coisa pra Mad. Eu fazia quadrinho e mandava pra revista Mad. Até hoje eu tô esperando a resposta deles.
Acabou agora, né?
É, acabou. Cara, que pena.
Triste, né?
É, e eu lia a revista Mad em português e a americana também, as duas. Porque tinha a edição brasileira também, que era super legal.
Caramba. E aí você entrou na faculdade.
Aí eu entrei na faculdade, fiz SPM e comecei a trabalhar. No primeiro semestre, comecei a trabalhar e nunca mais parei.
Ah, conseguiu um estágio rápido assim?
É. Eu fiz um estágio na Salles de 3 meses. E aí eu consegui emprego numa agência super pequena chamada Voga. Que ninguém conhece. E como no estúdio. Então eu comecei no estúdio. Ah. Tipo, prancheta, letra 7, cola de benzina. Eu era tipo, pestapeiro, basicamente.
Mas já queria ser redator ou não sabia ainda?
É, eu não tava feliz. Eu tava ali fazendo letra 7, pestap, aquele cheiro de cola de benzina. E eu falava, não é isso que eu quero. Eu quero criar. Uhum. Aí eu falei, não, quero ser redator. Eu entrei na sala da dona e falei, tipo, I quit, sabe? Quero ser redator. E aí saí. E aí achei, acho que foi no Propaganda e Marketing. Eu vi um anúncio no Propaganda e Marketing de redator júnior e consegui um emprego numa outra agência que ninguém conhece, chamada Hack. Ali foi meu primeiro emprego como redator. Aí eu fui pra Colucci. E na Colucci, eu dividi uma máquina de escrever com o Miguel Benfica.
Sério?
Era assim, Miguel, acabou aí, eu preciso escrever aqui o texto de merchandising do programa do Faustão. É, e a gente dividia uma máquina de escrever. E acho que a Colucci foi a primeira agência, assim, que tava o Zoca e o Valdir na época. Foi a primeira agência, assim, mais criativa, que tava tentando fazer uma coisa legal mesmo. E foi meu primeiro emprego, assim, como redator mesmo. Foi bem legal.
E logo depois da Colucci, você trabalhou lá, sei lá, um ano e pouco, e foi pra fora.
Isso.
Você, não era... Hoje em dia, você vê todo mundo querendo trabalhar fora, né?
É.
Mas...
Tá na moda hoje.
É, exatamente. Mas na época, não sei nem que ano era, mas... É. Não era tão comum, assim, uma pessoa júnior resolver fazer a vida fora, construir a carreira fora.
Não era nada comum.
Da onde veio essa vontade, essa ideia?
Cara, um dia eu abri o Meio Mensagem, tinha um anúncio da Young Lisboa, dizendo que o Edson Ataíde ia estar aqui em São Paulo, vendo pasta o dia inteiro na Young de São Paulo. Na época era o Rui Lindenberg, o diretor de criação da Young de São Paulo. Aí eu nem queria ir, a Camila, que era minha namorada na época, hoje minha mulher, falou, olha, tem um anúncio aqui de Portugal, que legal, por que você não vai lá? Aí eu fui, mostrei minha pasta, aí o Edson me escolheu. Ele ligou e falou, olha, de todo mundo que veio, gostei de você e tal, e me ofereceu ir pra Lisboa, ser redator júnior na Young Lisboa. E eu aceitei. Eu achei que eu fosse ficar um ano fora. Eu falei, eu tinha 24 anos na época, eu falei, eu vou, fico um ano em Lisboa, perto de Paris, perto de Londres, eu conheço a Europa, eu não conhecia a Europa. E aí eu volto pra São Paulo. E aí eu acabei ficando 12 anos fora. Você nunca sabe, né?
E como é que foi a adaptação ao mercado publicitário português vindo do Brasil?
Cara, em Portugal foi a primeira vez que eu escrevi numa língua estrangeira. É porque é muito diferente, entendeu? Então, assim, meu texto voltava completamente... Tô todo corrigido, assim, em vermelho, da revisora. E é bem diferente. Mas foi muito legal. A Young Lisboa, naquela época, em 95... Tinha um monte de brasileiro, um monte de português legal, era o time do Edson Taíde. Então, assim, foi um momento mágico, assim, foi um ano em Lisboa que foi muito legal. Ganhei meu primeiro leão, um leão de prata de televisão. E isso muda a sua carreira, né?
Ah.
Completamente. Foi muito legal, adorei Lisboa.
Na época mudava, né? Hoje em dia eu não sei se muda.
Hoje não muda muito, não.
É, leão, quer dizer... De ajuda. Prata em filme, eu acho que ajuda pra caramba.
Ajuda.
Te põe num outro nível.
Assim. É, mas era mais difícil naquela época.
É, com certeza. Aí logo depois, um ano e pouco depois, você foi pra Espanha.
Eu fui pra Espanha, Eu fiquei um ano em Lisboa, aí mudei pra Espanha, pra Young também. Fui pra Young Madrid. E cara, eu não falava espanhol, não sei nem como me contrataram. Eu não falava nada de espanhol. Eu falava una cerveza, por favor. Mas foi muito legal, cara, porque... o Cássio Moron foi comigo, então eu fazia dupla com o Cássio, e tinha a Tina Múrcia, que era uma redatora espanhola, então a gente fez uma trinca, então eu escrevia tudo errado e mostrava pra Tina, e a Tina me corrigia, e aí que eu comecei a perceber a importância de você escrever numa língua estrangeira, porque como você não domina a língua, você não tem o controle das gírias locais, dos jogos de palavra, você é obrigado a focar em ideia.
Entendi.
E foi em 96, assim, quando eu mudei para a Espanha, que eu comecei a entender, então, para eu ser um redator de sucesso aqui, eu vou ter que focar em ideia. Não dá para fazer trocadilho.
Uhum.
E aí eu aprendi a focar em ideia, cara. Eu tinha que escrever uma coisa que todo mundo entendesse, em qualquer país. E isso foi assim uma... Foi o começo de uma coisa que foi fundamental para minha carreira. Focar em ideia, em ideias que pudessem viajar.
E você ficou lá?
Eu fiquei três anos em Madrid.
E de onde veio a vontade ou a oportunidade de ir para os Estados Unidos?
Ah, cara, eu sempre gostei dos Estados Unidos. Eu era pequenininho e adorava todos os filmes americanos, adorava todas as séries americanas. É, eu desenhava a bandeira dos Estados Unidos. Tipo, adorava. Eu sempre gostei dos Estados Unidos. E eu sempre quis trabalhar ou em Londres ou em Nova York. Sempre, sempre quis. E depois de morar 4 anos na Europa, eu adorava a Espanha, mas eu falei, legal, tô adorando morar fora, adoro a Europa, mas eu senti que era hora de ir pros Estados Unidos. E eu também, assim, eu sempre gostei muito da publicidade americana. Eu não tinha dinheiro pra comer ou pra comprar roupa, mas eu comprava o One Show, comprava D&D, lia tudo. Eu levava o One Show nas minhas aulas de inglês e pedia pra professora... A gente lia junto, tipo, anúncios da Fellow McEligot, palavra por palavra. E falava, me explica o que é isso. O que é isso? Qual que é essa expressão? O que isso significa? Então, assim, o meu professor de inglês foi o Luke Sullivan, o Tom McEligot, sabe? o Neil French. Eu aprendi inglês assim.
Caralho.
Então, eu sempre quis trabalhar. Eu me lembro que quando eu era redator júnior, o meu sonho era trabalhar em dois lugares, Singapura ou Minneapolis.
Porra, por que Singapura?
Pelo trabalho do Neil French, do Eugene Chong, o trabalho que se fazia em Singapura de mídia impressa era muito legal naquela época. E Minneapolis pela Fallon.
Sim.
Pela Fallon McEligot.
Você em 4 anos, pouco mais de 4 anos, você passou por 4 países. Brasil, sim. Portugal, Espanha e Estados Unidos.
Sim.
Você acha que essa mudança de tantos países em pouco tempo foi uma vantagem para sua carreira de redator, por ter mais experiência cultural, mais contato com, enfim, experiências diferentes, culturas diferentes? Ou mais te prejudicou de alguma maneira, porque acabou sendo pouco tempo, principalmente em Portugal e Espanha, e acabou você tendo menos oportunidade de ter uma consistência de trabalho em cada agência, enfim?
Os dois. Porque, na realidade, assim, como eu mudei muito de país... Eu chegava em Lisboa e tinha que me estabelecer de novo no mercado, sim, que ninguém me conhecia, do zero. Aí eu mudava para Madrid, mesma coisa.
Se adaptar
e demora,
ao país,
entendeu?
Né?
Demora até o mercado perceber, tem um brasileiro ali na Young Madrid.
Uhum.
Aí você muda de novo para os Estados Unidos, que é outro mercado completamente diferente. Então, sim, eu acho que isso, por um lado, atrasou, entre aspas, minha carreira, porque eu tinha que sempre começar do zero de novo. Mas, por outro, eu acho que eu aprendi muito, muito, com culturas diferentes, com jeitos diferentes de trabalhar, de ter ideia, de produzir. E acho que a experiência de mudar de país, escrever em outra língua, de novo, para um redator, eu acho fundamental. Eu acho que faz você... Eu acho que você vira um melhor redator quando você é obrigado a escrever numa língua estrangeira.
Você, hoje em dia, olhando para trás, você recomendaria um criativo ir morar fora ou trabalhar fora no começo da carreira, para crescer lá, como foi seu caso, ou com uma carreira já estabelecida, com uma certa experiência, para ir entrar nesse outro mercado já numa outra posição?
Eu recomendo todo mundo trabalhar fora, agora.
Em algum momento.
Em algum momento. E voltar melhor e tentar fazer a diferença aqui. Foi isso que eu fiz.
Uhum.
Eu acho que quando... Eu acho... Assim, é tão legal você ver outras maneiras de trabalhar, outros jeitos de produzir, de pensar o que é um cliente americano, o que é um cliente espanhol, como é que você produz na Europa, como é que você produz nos Estados Unidos. Eu acho isso muito legal. Então, eu recomendo para qualquer criativo trabalhar fora por um tempo e aí voltar e ver qual é a diferença e pegar o melhor dos dois mundos. Eu acho isso muito legal.
Voltando à sua história ali, a cronologia... Você veio para os Estados Unidos para a Young de Miami.
Sim.
Você veio internamente pela Young?
Não, eu estava andando um dia na Young em Madrid e vi um e-mail impresso na mesa de uma pessoa dizendo que estavam procurando uma dupla na Young de Miami. Aí eu peguei e mandei um e-mail. E aí responderam, aí rolou. Então foi uma transferência da Young Madrid para Young Miami. Aí eu cheguei nos Estados Unidos em Miami. Só que a Young Miami, na época, ela era uma agência híbrida. Ela fazia campanhas para a América Latina e algumas campanhas para o mercado americano, em inglês. Então eu cheguei, como eu falava espanhol, porque eu fiquei 3 anos na Espanha, eu comecei a fazer campanhas para a América Latina. Campanhas regionais. Naquela época tinha muita empresa que a sede, o headquarters era da América Latina, era em Miami. Só que eu sempre estava focando nas poucas contas que a agência tinha em inglês. E aí eu comecei a me forçar a escrever inglês pela primeira vez. E meu inglês não era bom. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fazia aula de inglês todos os dias na hora do almoço. Durante 6 meses. Caramba. E levando one show e D&D. A professora não entendia nada, mas foi assim que eu aprendi. E comecei a escrever. Eu acho que a melhor maneira de aprender é fazendo, cara. Entendeu? E era super difícil você escrever em inglês, apresentar em inglês para um cliente americano. Mas eu adoro situações desconfortáveis, cara. Adoro, entendeu? Quando eu começo a ficar meio confortável, eu mudo. E aí, depois de um tempo na Young Miami, eu fiquei 4 anos lá. Aí eu fui para Low, Nova York. Aí foi 100% inglês. E aí eu era o único brasileiro no departamento. A gente, na época, Low New York tinha 600 pessoas e eu era o único brasileiro lá. O único redator brasileiro.
Que deve ser também muito. Praticamente outro país, né? Nova York e Miami.
Completamente. Ali foi a primeira vez mesmo trabalhando nos Estados Unidos, 100% inglês, clientes grandes. E aí eu aprendi muito. Eu aprendi o processo criativo, que é diferente. Que é muito mais... Se apresenta as ideias muito mais soltas em RAF e muito menos finalizadas. E o processo de produção americano, que eu acho fantástico. O director's treatment, você acompanhar a filmagem. Eu comecei a ir muita filmagem.
É bem mais longo,
viajar, né? Pra LA. É muito mais longo e você é responsável por todo o processo. Então, você é muito mais envolvido na produção. E eu aprendi muito. E aí fiquei nos Estados Unidos 8 anos.
Você chegou a ser diretor de criação lá?
Eu cheguei a ser diretor de criação lá de uma agência pequena em Miami, a Diego Heyman & Partners. Mas era uma agência pequena, de 20 pessoas, e eu fui diretor de criação lá por 1 ano. Então nada, quase nada. Então o que me fez voltar para o Brasil foi uma decisão familiar. Né? Uhum. A Camila, minha mulher, depois de 12 anos fora... E a cada 3, 4 anos eu dizendo, ei, vamos mudar para outro país. Ela falou, chega. Chega, tô com saudade da minha mãe, da minha família. Quero que nossas filhas cresçam também um pouco com família no Brasil. E beleza. Então eu falei, tá bom. Então vamos ver o que acontece. Vamos voltar eventualmente. Aí um dia o Musa me ligou e falou, e me fez o convite. Ó, eu vou ser CEO da Ogilvy. Vem cá como CCO, vamos mudar a Ogilvy Brasil. E eu estudei com o Musa na faculdade. Eu conheci a Camila na faculdade e o Musa também, mesma classe. Aí eu voltei. Eu voltei, mas eu nunca tinha sido diretor de criação de uma agência do tamanho da Ogilvy Brasil. Tinha 100 pessoas na criação na época, 50 duplas. Então foi completamente desconfortável. Eu nunca tinha feito isso.
E um mercado praticamente novo pra você, né? Porque você tava, total, sei lá quantos anos, 8 anos fora, né?
Uh-huh. Eu saí da Colucci, com uma máquina de escrever, quer dizer, metade de uma máquina de escrever, e voltei 12 anos depois, super gringo.
E num cargo de liderança.
Num cargo de liderança, entendeu? Sem entender muito bem do Brasil, falando português meio errado, gringo. Tipo, minha primeira semana na Ogilvy, eu chegava na reunião, a reunião era às 9 eu tava na reunião, não tinha ninguém. Eu falei, que isso, meu? Não existe horário aqui. Aí foi difícil me adaptar. Aí as produtoras não faziam director's treatment. Aí eu virei o chato que pedia director's treatment. Ah, mas que é isso? Eu tinha que explicar o que é. Foi difícil voltar. Mas eu acho que eu voltei diferente. E acho que essa foi uma das vantagens, de ter um pouco os dois lados. Eu era brasileiro, mas não era 100% brasileiro. Eu trouxe uma outra visão. Eu acho que isso foi fundamental.
Quando você chegou no Brasil, você chegou com o job de elevar o nível criativo da Ogilvy aqui no Brasil.
Exatamente. A Ogilvy Brasil, na época, isso era... Eu voltei para o Brasil em julho de 2007. A Ogilvy Brasil, na época, eu acho que era, estava em quinto ou sexto lugar em faturamento, revenue, de todas as Ogives do mundo. E, mas em criação, estava em 43º.
Nossa.
No ranking interno da Ogive. Uhum. Olha só a diferença de performance financeira versus performance criativa. Era gritante.
Uhum.
Isso, e é um ranking interno da Ogive que conta basicamente D&D, One Show, Cane, Clio e Art Directors. São só todo, cinco prêmios globais.
Todo o material da sua aula de inglês.
É, exatamente, exatamente. É, aí eu falei, meu, tá tão ruim, 43º lugar, qualquer coisa que eu fizer, vai, só pode ir pra cima, não é possível, né? Não, eu olhei as marcas também, eu falei, meu, beleza, vou trabalhar com Musa, sabe, que, pô, é meu amigo, que a gente quer fazer a coisa junto, tem Coca-Cola, tem Dove, tem Hellmann's, tem umas marcas incríveis, vambora. Mas foi difícil, entendeu? Porque ninguém falava inglês, eu tava muito chato, eu tava muito gringo, foi difícil, cara. Nos primeiros anos, foi bem difícil. Eu cheguei também achando que ia ser fácil mudar. Ah, beleza, vou ligar para uma dupla da UMAP, ou para uma dupla da FNASC, ou da DM9, trago aqui mudo, e vai mudar tudo. Aí, quando eu entendi o budget que eu tinha versus o que as duplas ganhavam nessas agências, eu falei, esquece, não vai dar. E aí, isso me obrigou a procurar talentos em lugares não óbvios.
Uhum.
Entendeu? Então, eu trouxe muita gente de fora, brasileiros que estavam perdidos pelo mundo, ou pessoas que eu olhava um potencial, mas que estavam em agências consideradas não criativas. Então, é isso. Eu trouxe pessoas que ninguém conhecia, as pessoas não conheciam, basicamente. E foi a melhor coisa, cara, a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa. E até hoje, eu gosto de contratar, assim. Eu não gosto de contratar alguém que já é famoso, que já ganhou muito prêmio. Eu gosto de achar pessoas que têm muito potencial, mas que ainda não viraram.
Lapidar, né?
É, adoro. E demora um pouco, mas é muito legal.
Quais foram as primeiras mudanças que você percebeu que ia precisar fazer para levar a Ogive, botar a Ogive no trilho que você imaginava que precisava ir?
Eu acho que a primeira mudança foi, eu achei a agência muito brasileira, no mau sentido. Não olhava para fora, não sabia o que estava acontecendo fora, não tinha nenhuma referência dos Estados Unidos ou da Europa, de outros mercados. Então, eu trouxe muita gente de fora e trouxe gringo. Tinha muito gringo no Ogive Brasil nessa época. Eu comecei um programa com a Med School.
Não só na criação, né? Você trouxe para outros departamentos, RTV.
Geral. E aí tinha muito... A gente começou um programa que sempre tinha 4 estrangeiros no Ogive Brasil. Sempre. E isso foi muito legal, foi muito legal. Isso foi fundamental. Outra coisa foi mudar o processo de produção. Então, assim, os criativos não acompanhavam a filmagem, os diretores não faziam director's treatment. Então, foi chato, cara. Eu falei, eu quero ver director's treatment, o criativo vai em filmagem, sim, a gente vai filmar fora, eu quero filmar na Argentina, quero filmar nos Estados Unidos. Mas não porque... É legal filmar fora, porque às vezes o melhor diretor para um determinado projeto pode estar em outro lugar.
Uhum.
Então a Ogive Brasil, ela virou uma agência mais global e internacional que, by the way, está no Brasil. E aí eu acho que foi uma questão de lembrar os valores do David Ogive, de tudo que ele falou, e não ser só um nome na porta, e aí ter uma ambição muito clara, entendeu? E eu lembro as primeiras vezes que eu chamava todo mundo, as 100 pessoas da criação, e eu falava, um dia a Ogive Brasil vai ser mais criativa que a UMAP, e um dia a Ogive Brasil vai ser a agência do ano em Cannes. Ninguém acreditava, né? Nem eu mesmo acreditava no que eu estava falando. Porque era impossível, era uma coisa assim, mas nunca vai acontecer. Mas eu leio O Segredo, eu recomendo todo mundo a ler O Segredo, que é um livro super brega, mas que para mim funciona. E eu acredito em visualização, em você realmente visualizar alguma coisa e acreditar que é possível. E demorou 5 anos, mas a gente conseguiu. Em 4 anos a gente chegou em primeiro lugar do ranking, e aí em 5 anos a gente foi agência do ano em Cannes.
Não foi a primeira tentativa de virada criativa numa agência, mas talvez tenha sido a mais bem sucedida no mercado brasileiro, pelo menos que eu me lembro.
Pô, obrigado.
Mas o grande desafio de uma virada criativa é convencer os clientes, que muitas vezes estão felizes, ninguém pediu.
Sim.
Não parte do cliente esse pedido, é uma ambição da agência, ser mais criativo, enfim, ganhar prêmio, tudo. Os clientes estão felizes, às vezes é um alinhamento internacional, está todo mundo ali confortável e segue o jogo. Como foi esse processo de convencer os clientes a entrar nessa, apostar em criatividade?
Eu acho que quando você gosta do que você faz e você apresenta uma coisa, você apresenta uma ideia com paixão, os clientes sentem. Então eu acho que a paixão pela publicidade, ela é contagiante. Eu acho que primeiro a gente mudou o time dentro da agência, então todo mundo começou a falar mais de ideias, a gostar mais de ideias e gostar de publicidade, e isso contamina. E aí pouco a pouco você vai identificando clientes que também gostariam de fazer um bom trabalho.
Uhum.
Então a gente achou clientes da Coca-Cola que queriam fazer um bom trabalho. Aí a gente fez Sprite Shower, Santa Forgotten Letters, e Hellmann's, a gente fez a notinha,
uhum,
o Recipe Receipt. Então você vai achando clientes que queiram fazer um bom trabalho. É difícil, mas aí quando você faz com o cliente, o outro olha e fala, peraí, é a mesma agência, por que que aquele cliente está fazendo um bom trabalho e eu não estou? Eu também quero aquilo. É uma questão de contaminação positiva ou negativa. É energia, cara. Isso também, o segredo fala sobre isso. É energia. Tudo na vida é energia. Energia positiva ou energia negativa. E a energia positiva, ela é contagiante, cara. Então ela vai de dentro e chega até o cliente. E aí, entre os clientes, começa uma contaminação positiva também.
Uhum.
Mas demora. É, e eu acho que muitas vezes as agências não têm paciência para essa mudança. A própria Ogilvy, no passado, teve muita gente que passou pela Ogilvy, mas a cada 2-3 anos mudava. Demorou 5 anos para fazer a mudança. Não. Então, assim, não acontece da noite para o dia, tem que ter paciência.
Bom, os anos foram passando, esses 5 anos foram passando, e você conseguiu não só mudar a cara da Ogilvy, mas influenciar o mercado inteiro de alguma maneira, assim, porque era um mercado ainda muito preso às mídias tradicionais, TV, mídia impressa, e de repente você mostrou uma agência que fazia ideias desformatadas, ideias que permeavam todas as mídias, é o que a gente vê hoje em dia o tempo todo, todas as agências aprenderam, uhum, a fazer de alguma maneira. É, o que eu queria perguntar a você é se você apostou nessas ideias, porque foi uma estratégia, porque ninguém estava fazendo, então você, porra, aqui tem um nicho aqui para a gente se posicionar e se destacar de todas, falar uma outra língua, se destacar aqui de todas as outras agências, ou se era uma coisa de, não, a publicidade está caminhando aqui para esse caminho, não importa que o Brasil faça desse jeito, eu vou fazer do jeito que o mundo está caminhando.
Eu acho que foi uma combinação de coisas. Por um lado, a gente falou, por exemplo, como um dos nossos objetivos era ser mais criativos que a UMAP, que era a agência mais criativa do Brasil naquela época, eu falei, eu não vou brigar com a UMAP aonde ela é a melhor, em print, por exemplo.
Uhum.
Eu vou fazer print, mas não vai ser o meu foco. Então tem um pouco de referência fora, do que eu já estava vendo lá fora, tem um pouco da minha história e dos países que eu passei, e acho que tem um pouco também da consequência do time que foi formado. Como todo mundo veio de fora, diferentes lugares do mundo, e como tinha gringo ali também, automaticamente as ideias que foram geradas eram diferentes.
Entendi.
Então foi uma consequência do time que a gente montou. Porque eu acredito muito nisso, que diversidade gera criatividade. Então assim, qualquer agência, em qualquer lugar do mundo, deveria ter um time multicultural, com gente diferente, países diferentes, porque isso gera criatividade. Então eu acho que foi uma consequência natural do time que estava lá. E aí a gente começou a ver, pô, que legal fazer uma ideia que não dá para explicar o que é. Que é uma ativação, ou é um stunt, é uma coisa diferente, que não é um print ou não é TV. A gente fez de tudo, mas as ideias que a gente mais gostava eram ideias desformatadas. E até hoje, é o tipo de ideia que a gente mais gosta de fazer.
Que de quebra ainda pode ganhar 10 leões, né?
Sim, porque muitas vezes elas eram ideias multicategorias. Porque elas são qualquer coisa, né? Ou elas se encaixam em várias caixinhas.
Ah, exatamente. E aí, finalmente, em 2012 para 2013, vem o Dove Real Beauty Sketches, que a gente já conversou aqui com o Hugo sobre a campanha, ele contou as curiosidades lá da criação, da
grande
produção.
Hugo.
Eu queria saber de você, qual foi o grande aprendizado dessa ideia, de uma ideia desse tamanho, o sucesso que fez até hoje, é recorde do YouTube, de conteúdo de marca, né? O que você levou disso que fica na tua cabeça toda vez que vem uma grande ideia dessa de não. Porra, na Dove a gente fez isso, deu certo, vamos tentar fazer isso de novo.
Cara, Dove Real Beauty Sketches foi uma ideia fundamental, assim, na minha carreira. Eu tava em Cannes, em 2012, dançando na pista, suado, porque a gente tinha ido bem. Em 2012, a gente terminou em terceiro lugar no ranking de Cannes. Eu tava super feliz, comemorando os leões.
Uhum.
E aí, a Erika, que era o atendimento global de Dove, da Ogilvy, ela, no meio da pista de dança, chega, bate o meu ombro e fala, eu preciso te apresentar um cliente. Eu falei, Erika, agora? Eu tô dançando, tipo, 2 da manhã. Ela falou, não, mas esse cliente é diferente. Eu falei, tá bom, vai, vamos lá. Aí eu fui, e era o Fernando, uhum. Fernando Machado. Aí eu falei, oi, Fernando, tudo bem? Anselmo? Oi, Anselmo. Foi, tipo, 5 minutos. Ele falou, ah, tá, vou te mandar um e-mail, tá bom, ok. Gosto do seu trabalho. Ah, ok, valeu. Voltei pra dançar. Foi 5 minutos. Aí, um mês depois, ele me convidou para ir para Londres dar uma palestra pro time de Dove Global. Porque ele gostava do trabalho que a gente tava fazendo.
Entendi.
Na UV Brasil.
Sim.
Aí eu fui. E eu falei para ele, Fernando, posso falar o que eu acho de Dove? Posso falar mesmo o que eu acho da marca? Ele falou, pode. Eu falei, tem certeza? Ele falou, tenho. Pode falar o que você quiser. Eu falei, beleza. Eu cheguei lá e falei, ó, acho que tá faltando ambição na marca. Eu acho que vocês já ganharam um Grand Prix em Cannes com Evolution em 2001 e nunca mais ganharam nada. E tá faltando ambição criativa na marca. Vocês estão fazendo pack shot como ninguém, estão fazendo demo como ninguém, mas não tem ambição nenhuma na marca. Tipo, silêncio na plateia. Aí eu voltei para o Brasil, aí o Fernando depois de um tempo me ligou e falou, tá, você veio aqui, você me provocou, você falou que a gente é uma merda, tá, toma aqui um briefing. Aí, e o briefing era muito simples, cara. O briefing era let's make women feel more beautiful than they think. Tipo, eles acharam eles descobriram que 94% das mulheres não se consideram bonitas. Só 4%. Então, vamos mudar essa percepção de imagem que as mulheres têm. Aí eu voltei pra criação e falei, galera, fudeu. Acabei de prometer pra um cliente global um Grand Prix em Cannes pra Dove. Então, assim, eu senti a pressão, né? Aí eu botei a agência inteira pra criar, 100 pessoas na criação, criando durante 2 meses.
Caramba.
E a gente viu muita ideia. Muita, muita ideia. E aí a gente selecionou 3 ideias pra apresentar pro Fernando pela primeira vez, pro Fernando e pro Steve Miles. E uma das ideias era Real Beauty Sketches. Que não era exatamente o que você vê hoje, era o começo de uma ideia.
Uhum.
E ela melhorou muito com a execução, com o John Kerry como diretor. E aí foi um processo incrível, porque no call, quando a gente estava apresentando a ideia, o Fernando e o Steve falaram, mas vocês têm certeza que isso vai funcionar? E eu falei, não. E eles falaram, mas então você está apresentando uma ideia que você não sabe se vai funcionar. Eu falei, exatamente. Aí eu falei, o único jeito de você descobrir é fazendo. E eles falaram, e se não funcionar? Aí você tem que estar pronto para jogar fora. Mas vocês são Dove. Aí eles falaram, tá bom. E aí aprovaram. Então, assim, a gente estava no Brasil, o cliente estava em Londres e a produção foi em São Francisco.
Uhum.
E eu me lembro, no final do primeiro dia de filmagem, o Hugo, o Diego, lá em São Francisco, filmando. E eu liguei pra eles e falei, e aí? Tá funcionando ou não tá? E eles falaram, tá. Tipo, as mulheres estão chorando aqui. Aí eu falei, ótimo. E aí funcionou. Mas a gente nunca imaginou que fosse ser do tamanho que foi. Mas aí eu acho que o que mudou, o grande aprendizado foi as melhores ideias são aquelas que você realmente não sabe se vão funcionar ou não. Por quê? Porque é um bom sinal de que ela nunca foi feita antes. Porque se você tá fazendo uma coisa e você sabe exatamente o que vai acontecer, não tem nenhuma surpresa, você já sabe, é uma fórmula. Ah, eu já fiz isso no passado e esse foi o resultado, logo vou fazer de novo, porque eu quero aquele resultado. No caso de sketches, quando a gente fez, a gente não tinha a menor ideia do que ia acontecer. E depois de sketches, o engraçado é que depois vários clientes ligavam pra gente e falavam, give me a sketches. Como se fosse assim, fácil, entendeu? E não funciona assim, é super difícil. Mas o aprendizado foi, vamos sempre tentar procurar uma coisa que quando a gente olha pela primeira vez, a gente diga, eu não tenho a menor ideia por onde começar. Não sei nem como fazer isso. Uhum. É um ótimo sinal.
Eu já vi palestras suas, do Fernando, falando da Eu não sei, não entendi direito se foi depois que bombou que vocês e a Dove montaram o QG lá para bombar ainda mais a campanha, ou se já foi um planejamento anterior de, putz, aqui tem um potencial gigante, vamos se preparar que tem tudo para bombar.
Zero planejado. A gente não tinha a menor ideia. Então a gente não planejou para o sucesso. Então o que aconteceu? Começou a bombar organicamente. Aí a gente falou, meu Deus, que é isso? Então aí a gente montou o headquarters lá em Londres, com monitores, monitorando social media. Aí a gente teve que traduzir para várias línguas, mandar vídeo para influencers. Aí a gente começou a dar carinho para a ideia ficar ainda maior, mas só depois que a gente percebeu que estava dando certo. Isso também foi outro aprendizado importante. Você ter uma ideia do que você vai fazer se der certo ou se der errado, entendeu? Uhum. Porque você não sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe nada. Então, e eu sempre falo isso também. Eu não sei nada. Eu não prometo nada. Eu não sei. O que eu sei, o que eu tenho é o meu feeling, a minha experiência e a experiência do meu time. Mas a gente não sabe, a gente nunca sabe se uma ideia vai dar certo ou se vai dar errado. A gente testa e aprende. E vai melhorando. Mas não dá pra saber.
Tem que bancar essa aposta também.
O cliente tem que bancar, cara. A gente tem que dar as mãos, rezar e pular. Não dá pra saber.
E depois de Dove, puta sucesso, gigantesco, GP de titânio em Cannes, vem um sentimento de, puta, agora eu vou pra onde? Foi isso que fez você querer abrir a David ou fundar a David?
Sim, O Moza, o Gaston e eu. O Gaston, na época, era o diretor de criação da Ogilvy Argentina e era o diretor de criação regional da Ogilvy. Então, ele era meio meu chefe.
Uhum.
Meio. Hoje não é mais, só para esclarecer. E aí, a gente olhou, a gente viu tudo que estava acontecendo na Ogilvy Brasil e a gente falou, we can do this shit, entendeu? Aí, a gente sentou e falou, meu, vamos começar uma agência. E aí a gente, na época, decidiu começar com a Ogilvy e a WPP. E aí o nome da David, que é o primeiro nome do David Ogilvy.
Uhum.
E a gente foi lá pro castelo, David Ogilvy, na França, falamos com a Herta Ogilvy, pedimos o blessing dela, foi incrível.
Uhum.
E a David foi uma experiência incrível. 3 países, ganhamos 5 Grand Prix em Cannes, foi incrível. Trabalhando com marcas como Burger King, Budweiser, Heinz, Coca-Cola, assim, aprendemos muito.
Foi uma coincidência o Fernando sair de Dove para Burger King junto com você, praticamente?
Foi uma coincidência, cara. Quando o Fernando me contou que estava indo para o Burger King, eu falei, cara, mas eu já tenho a conta do Burger King. Ele falou, eu sei, entendeu? Vamos fazer coisa legal no Burger King. Então, foi uma coincidência, porque eu já tinha contra o Barquinho quando o Fernando foi pra lá. A gente já tinha ganho com o Whopper Face, que foi o primeiro leão que a gente ganhou com o Burger King. Então, foi uma coincidência. E, na realidade, o que aconteceu, a história é engraçada. Depois de abrir a David São Paulo e a David Buenos Aires, a gente queria abrir a terceira David.
Uhum.
E eu, depois que eu voltei pro Brasil, eu fiquei aqui 7 anos, aí começou a dar vontade na nossa família, de novo, de morar fora.
Entendi.
E a gente falou, vamos abrir a terceira David. E aí começou a discussão da onde seria a terceira David. E o plano original sempre foi Miami. Né? Uhum. O plano, o primeiro PDF que a gente fez da David era Miami, São Paulo e Buenos Aires. Mas na época que a gente decidiu o terceiro escritório da David, a gente decidiu por Londres. Porque na época tinha Dove, tinha Coca-Cola, tinha um monte de oportunidades e clientes na Europa. Então, eu falei, galera, vou para Londres. Então, a decisão era abrir David Londres. Eu fui para Londres, achei escola para minhas filhas, achei um lugar para agência, um lugar cool em Shoreditch. Tava pronto para mudar para Londres. Quando eu estava em Londres, o Fernando me ligou e falou, o que você tá fazendo em Londres? Vamos jantar. Eu falei, ok. Aí eu fui jantar com ele e ele falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, tô abrindo uma agência. Ele falou, ah, legal, preciso te contar uma coisa. Eu falei, o quê? Tô indo pra Burger King. Eu falei, cara, legal, parabéns. Tipo, good luck. E by the way, eu tenho Burger King. Eu já trabalho no Burger King. Ele falou, eu sei. Aí ele falou, e por que você tá abrindo em Londres, cara? Aí eu falei, não, cara, não faça isso comigo. Aí ele falou, porra, eu tô indo pra Miami, vamos lá. Aí eu falei, pelo amor de Deus, Fernando, você liga pra Camila, então, e conta pra ela. E aí a gente conversou e decidiu abrir Miami. Ou seja, a gente voltou pro plano original. Então a vida é muito estranha, né, cara? Você nunca sabe, você acha que tá em controle, mas você não tá. Tem uma força maior que controla tudo, eu acho. Mas ao mesmo tempo você está em controle, se você lê o The Secrets. Mas aí a gente foi pra Miami e abriu a David Miami. E foi a melhor decisão que a gente fez, cara. Porque aí a David Miami foi incrível. Aí começamos a crescer nos Estados Unidos. Fizemos um comercial de Super Bowl. Foi a melhor decisão que a gente poderia ter tido na época.
Desde Dove, né? Essa relação sua com o Fernando. É difícil falar com você sem falar do Fernando, né? Não sei se existe uma outra relação tão, tão próxima entre criativo e cliente.
Uhum.
Igual a de vocês. Porque também é difícil achar um cliente tão apaixonado, aparentemente, eu não conheço o Fernando, mas aparentemente tão apaixonado por propaganda, com ambição de prêmio, de virar notícia, de virar assunto, e bancar as apostas, e enfim, é uma cabeça de criativo, uma cabeça criativa. Faz muita diferença ter um cliente como ele na ficha técnica.
Sim, o Fernando é... A gente brinca que a gente criou um monstro, né? Eu me sinto um pouco o Frankenstein. Né? Fernando Machado Frankenstein. É, Dr. Frankenstein. A gente criou um monstro, cara, porque o Fernando, ele é incrível, assim. Ele tem uma paixão pela publicidade que é muito difícil você ver num cliente.
Né?
Ele é tipo um criativo. Ele conhece as ideias, ele vê tudo, ele lê tudo, entendeu? Ele dá opinião em que categoria você tá mandando em Cannes. Eu falo, Fernando, não importa se é A5, se é C4, cara, se é C4, deixa a gente decidir isso. Porque ele é um ad nerd, assim como a gente é.
Uhum.
Tipo, a gente sempre diz isso, que a gente gosta de contratar nerds da publicidade. E eu me considero um nerd da publicidade.
Uhum.
E várias pessoas na David e agora na Guts são nerds da publicidade. O Fernando é um deles. Então, assim, por um lado fica mais fácil, porque a ambição é a mesma. Os dois querem a mesma coisa. Então, um lado fica provocando o outro o tempo todo.
Uhum.
E por outro é mais difícil, porque é difícil ter boas ideias e produzir boas ideias. É, ideias que você tem que falar com o advogado, que você tem que brigar internamente. Eu já fiquei, assim, genuinamente preocupado pela carreira dele. De ele brigar tanto internamente por uma ideia. Eu falava, Fernando, para, cara. Tipo, eu juro, você vai perder seu emprego. E ele falava, não importa, se me despedirem aqui, você me contrata. Eu falei, não, eu não vou te contratar. Eu posso te ajudar a arrumar outro emprego, mas eu não vou te contratar. Então, é super paixão, cara. É muito difícil encontrar clientes, assim, que tenham essa paixão. É engraçado, alguns clientes às vezes me ligavam e diziam, Anselmo, eu quero ser o seu Fernando Machado da marca X. Mas não é fácil, entendeu?
Não.
Você tem que ter essa obsessão por publicidade. Mas sim, eu acho que, por exemplo, o que acontecia na David, quando eu estava lá, o Fernando, coincidentemente, entre aspas, achou um apartamento em Miami que era um quarteirão depois da David. Então, coincidentemente, entre aspas, ele tinha que passar pela agência antes de ir para casa. Então ele aparecia lá outro dia, entendeu? E às vezes eu tava tendo reunião com outro cliente, ele aparecia lá. Então assim, mas é tudo sobre a paixão. É difícil encontrar clientes que queiram realmente fazer um bom trabalho, mas quando você encontra, eu acho que o fundamental é você encontrar clientes que queiram a mesma coisa que você queira.
Uhum.
E alinhar no dia um essa ambição, entendeu? E aí, whatever it takes, vamos brigar, Vamos ligar, vamos falar com o advogado, vamos achar mais dinheiro, vamos fazer a ideia acontecer. Mas não é fácil, entendeu? Quem olha de longe fala, nossa, deve ser uma maravilha trabalhar com o Fernando Machado. Não é uma maravilha trabalhar com o Fernando Machado. Mas é muito legal ao mesmo tempo.
Uhum. Uma vez eu vi você falando que aqui no Brasil a gente supervaloriza, o mercado supervaloriza a criação, botando muita responsabilidade na criação e esquecendo outras áreas da agência que são fundamentais para fazer uma ideia acontecer, ficar grande. As ideias das suas agências por onde você passou, sempre valorizaram muito o PR.
Antes de falar do PR, E vou falar do ponto da criação. Eu acho que as melhores agências são agências onde todo mundo é responsável pelo trabalho criativo. Todo mundo. Igualmente. Então, nos melhores momentos da UGV Brasil, nos melhores momentos da David, foram momentos onde todo mundo era apaixonado igualmente por fazer as melhores ideias acontecer. Então, o atendimento, o financeiro, a produção, todo mundo. Todo mundo queria fazer, todo mundo tinha o mesmo objetivo. Eu acho isso fundamental. Então, para mim, a criação, ela é tão importante quanto o atendimento, quanto a produção, quanto a mídia, quanto qualquer outro departamento. Todos os departamentos são importantes. Mas todo mundo tem que ser responsável pela qualidade do trabalho criativo saindo da agência. Então isso é fundamental. Falando de PR, nos Estados Unidos a gente trabalha muito perto com as agências de PR.
Uhum.
Eu me lembro quando a gente começou a trabalhar com o Burger King nos Estados Unidos, teve uma reunião logo no começo que era... A gente estava apresentando uma ideia para o Burger King e entraram por call, a agência de PR de Nova York entrou por call. A gente contou a ideia e a agência de PR, o Burger King falou, ah, legal, vamos ver o que a agência de PR pensa. Tipo, o que, que vocês acham? Aí eles destruíram a ideia. Aí eu falei assim, quem é essa galera que está destruindo a minha ideia brilhante, entendeu? Eu odiei a agência de PR. Corta para 5 anos depois, eu adoro elas, falo elas que ela é um bando de mulher louca por PR, elas são incríveis, chama ABMC, e elas, chegou um ponto que a gente contava a ideia criativa para a agência de PR antes de contar para o cliente.
Nossa.
Então a gente ia para o cliente com uma apresentação já consolidada da agência mais a agência de PR, dizendo... É isso aqui que você tem que fazer. Tem que fazer. Porque vai bombar.
Uhum.
E já tô aqui com o PR Strategy. Já no deck que eu tô apresentando. Então eu acho que PR é fundamental. Porque se você pensar, tudo é PR. Se você quiser que uma ideia bombe, que todo mundo dê likes e shares, e que todo mundo ame a sua ideia, e que consequentemente ganhe em Cannes, tem que ter PR.
Uhum.
Então o PR não é só press release. É estratégia, como você vai lançar a ideia, como você vai sustentar a ideia, o que acontece se ela der certo, o que acontece se ela der muito certo, o que acontece se alguém falar alguma coisa. Então, e a gente gosta muito de fazer isso. No caso de Google Home of the Whopper, por exemplo, uhum. Você lança a ideia, você não controla o que o Google vai fazer, entendeu? Então, assim... A gente não tinha ideia que eles iam mexer, que a galera ia começar a mexer no Wikipedia pra mudar.
Sacanear, né?
Sacanear a ideia. A gente não sabia que o Google ia bloquear, ia mudar o Google Home pra uhum. bloquear o comercial. Tudo isso fez com que a ideia crescesse e ficasse mais interessante. Então você e o cliente tem que virar um time só, mais agência de PR, pra se adaptar. Se adaptar e responder rápido. Porque vira uma novela, né? Você lança a ideia, alguém faz uma coisa, você responde, e a ideia ela vai ficando viva, e você mantém a ideia viva por mais tempo, isso gera mais PR impressions.
Uhum.
Então eu acho que PR é fundamental, e às vezes eu acho que as agências não dão a devida importância ao PR, e para mim é fundamental.
Ah, você acha que o PR aqui no Brasil tá maduro igual...
Eu acho que tem muita oportunidade de melhorar o PR no Brasil. Eu não conheço profundamente o mercado de PR no Brasil.
Uhum.
Mas eu sinto que muitas vezes fica no press release. Uhum. E não vai tanto para uma estratégia profunda de PR. Então, assim, eu acho que as agências, ou elas... Eu acho que elas podem desenvolver um departamento de PR mais profundo ou trabalhar com agências de PR. Que só fazem isso.
Uhum.
E fazer uma parceria mesmo, entendeu? Mas eu acho fundamental.
Na David, você liderou campanhas memoráveis. Você já falou aqui de algumas. O Burger King, o Proud Whopper. O Google Home of the Whopper. O Man Boobs para Macma. O Heinz com o Mad Men. E aquela história, a gente vê os goles que bebe, mas não vê o tombo que leva, né? Queria saber de você, assim, se tem uma curiosidade, uma ideia que vocês tiveram, que achava que ia bombar, que ia explodir, juntou PA, juntou QG, juntou porra toda e água. Não deu em nada.
Sim, tem várias, cara. Eu não falo muito delas, mas tem várias, porque você, o William Goldman, que é um roteirista de Hollywood, ele fala uma coisa que é nobody knows anything, que é ninguém sabe nada. Ele tava falando de Hollywood, mas eu acho que se aplica também à publicidade. Eu acho que ninguém sabe nada, cara. Várias vezes a gente já fez coisas que não deram muito certo, entendeu? Ou que deram um certo PR, mas não muito, entendeu? Para várias marcas. São tantas que eu não vou nem começar aqui a falar, mas várias vezes, porque a expectativa sempre é muito alta. É. A gente quer sempre tentar quebrar a internet. Não é todo briefing que permite isso ou que pede isso, mas o nosso mindset é sempre tentar quebrar a internet, e é super difícil. É. Então, às vezes você não consegue.
É tão imponderável aí que...
Total, você não sabe o que as pessoas... Na realidade, hoje a internet é uma grande... É um grande instituto de pesquisa, de graça. Então, assim, então a gente sempre fala, tenta fazer acontecer, tenta produzir e coloca no ar, que é na internet e vê o que acontece. Porque a galera vai gostar ou não vai. Se gostar, beleza, vai all in. Se não gostar, para. Ninguém vai ficar pensando muito, nossa, não deu certo. Às vezes a gente tá pensando, nossa, o que aconteceu, não deu certo. Só que o consumidor já tá em outra, entendeu? Porque hoje um pico de PR dura 24 horas, dura 48 horas. A gente tá tentando ser um pico de PR, mas é um momento, entendeu? Então, assim, a gente sempre tenta, mas é difícil, cara. É difícil. Às vezes a gente não consegue. E às vezes dá errado. Mas o importante é você aprender, falar por que, que deu errado. E tentar fazer, tentar discutir com o cliente, com a produtora, enfim, o que, que deu errado, por que, que não bombou. Aprender alguma lição e tentar não repetir isso e fazer melhor e aprender. Eu acho que quanto mais você faz, mais você aprende. E o seu feeling vai ficando melhor. Entendeu? Com o tempo, com as pessoas certas na agência, com o cliente certo, a gente olha uma ideia e fala, essa, e com a agência de PR, a gente olha e fala assim, essa aqui, a gente acha que vai bombar. E o headline seria esse. E a gente escreve o headline. A gente escreve o headline de PR. Ah, eu acho que vão falar assim sobre essa ideia. Eles vão gerar esse tipo, essa ideia vai gerar esse tipo de headline de PR. A gente faz esse exercício. E às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra.
É uma escola desde da Crispin, né? Desde total, o Bobuski.
Total. Eu copiei diretamente da Crispin. Daquela época. Que eles faziam isso. Eles faziam PR headlines. E muitas das nossas ideias foram geradas assim. Pensando em qual seria o headline de PR.
Para quem vê de fora, a David já era de vocês. Ninguém via muito a David como uma... A rede, enfim, talvez para você, óbvio que você sentiu alguma coisa. Mas a David já era uma agência muito com a sua cara, com a cara do Gaston. E por que abrir uma completamente independente? Porque existe um conforto de ter um grupo por trás, uma segurança por trás, né?
Por alguns motivos. Para começar, desde que eu entrei em publicidade, desde a SPM, eu queria ter uma agência independente. Então, assim, na própria Colucci, o Miguel Benfica me chamava de Anselmo Propaganda. Tipo, porque ele sentia que eu queria ter uma agência um dia. Então, eu sempre quis ter uma agência independente. A David foi o mais próximo que eu cheguei desse sonho. E foi incrível, incrível. E sim, olhando de fora, era como se fosse uma agência independente. Eu era founder e era sócio. Mas não era minha. É uma agência da WPP. Então, tem um limite, quando eu penso em tudo que eu quero fazer, eu não posso fazer tudo que eu quero, mas foi incrível. Agora, com a Gut, eu vou poder fazer tudo que eu fiz na David, só que ainda melhor, porque não tem nenhum limite. O único limite que tem é o Gaston, talvez. mas é isso, então não tem mais desculpa, não tem mais que ligar, eu não tenho mais que ligar para Nova York antes de cometer um erro. Posso cometer o erro diretamente. Não preciso mais ligar para Londres. Acabou. Então não tem mais desculpa. Então a David foi incrível. A gente aprendeu como se faz. Abrimos 3 agências em 3 países. construímos uma reputação, agora a gente quer fazer tudo de novo, só que sem teto, sem limites, entendeu? Com mais liberdade, com mais velocidade. A parte mais difícil é a parte financeira, entendeu? Eu não tenho um salário ainda, voltei a viajar de econômica, não estou saindo de férias esse ano, entendeu? É difícil, porque a gente está, é o Gaston e eu colocando tudo na operação, entendeu? Sem nenhum investidor. Então, a parte mais difícil é essa, é cash flow. É você bancar a operação sem ter ainda todos os clientes. Essa é a parte mais difícil, porque ter a ideia, conseguir os clientes, fazer a campanha, produzir, isso é difícil, mas não é a parte mais difícil. A parte mais difícil é financeira.
Uhum.
A partir do momento que a gente decidiu não ter um investidor, né?
E hoje em dia você defende muito essa história de ser indie, né? De ser uma agência indie.
Sim.
O que é uma agência indie?
Cara, agência indie é assim, você não tem que alinhar, assim, pelo menos na minha experiência. A minha experiência é uma experiência de 1 ano e 4 meses.
Uhum.
Que é o tempo da Guts. É uma experiência completamente, é total freedom. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso falar não para um cliente, sem me preocupar com a reunião financeira que eu vou ter, o reporte do quarter. Eu posso falar não. Eu posso decidir ter menos cash, mas falar não para um cliente que não queira fazer um bom trabalho, por exemplo.
Uhum.
Eu posso decidir crescer mais rápido ou menos rápido. Eu posso abrir amanhã uma agência na Tailândia, se eu quiser, sem ter que ligar para ninguém. Então, é uma liberdade, uma velocidade. É tentar... E também, assim, historicamente, quando eu olho todas as agências que eu, quando eu olhava o One Show ali, que eu comprava sem ter o dinheiro, e o D&D, a maioria das agências que eu admirava eram independentes. Ou foram independentes no seu auge. E depois, eventualmente, foram compradas ou vendidas. Mas eu sempre gostei muito do espírito de agência independente. E historicamente, elas sempre fizeram o melhor trabalho. Então, é meio eliminar desculpas e ter mais velocidade para errar, para testar. E é um sonho. Eu acho que nem todo mundo tem um sonho de ter uma agência independente. Eu sempre tive esse sonho. E estou muito feliz que finalmente eu estou realizando o sonho.
Mas veio de alguma percepção de que o mercado está mudando muito, enfim, muita gente questionando os modelos de holdings e se vai durar, quanto vai durar, esses grandes grupos de comunicação que estão enfrentando dificuldades com esse crescimento cada vez maior das redes sociais, enfim, dinheiro diluindo. Você acha que o futuro são agências menores, mais ágeis?
Eu acho que vai ter espaço para os dois tipos de agência. Mas, sim, eu acho que as holding companies, elas estão passando por um momento difícil,
uhum,
de reestruturação, de questionamentos. E eu, assim, teve um momento que, para mim, ele foi decisivo. Uma vez eu fui para uma reunião numa outra cidade dos Estados Unidos e estava voltando para Miami com o cliente, com o CEO dessa empresa.
Uhum.
Eu não vou falar a marca porque não precisa, mas tá. Eu voltei com o CEO dessa empresa no mesmo avião. Eu estava em business. E o CEO dessa empresa estava em econômica.
Uhum.
Eu já me senti super mal. Aí a gente desceu, chegamos em Miami. Eu tinha um motorista me esperando com uma plaquinha, com meu nome. E ele pegou um táxi. Aí eu falei, tem alguma coisa errada aqui, entendeu? E ele ganha muito mais dinheiro do que eu. E está numa empresa muito maior que a minha. Com responsabilidades de business muito maiores que a minha.
Uhum.
Então, tem alguma coisa errada quando a nossa indústria está mais fancy do que os clientes. Então, eu acho que a gente ficou pesado, a gente ficou burocrático, a gente ficou meio devagar. E tem clientes que estão operando mais rápido do que a gente.
Uhum.
Então, não dá, entendeu? Então, eu tenho que me adaptar para estar no mesmo nível de agilidade dos meus clientes. Então, acho que é um pouco esse desejo de ter uma estrutura tão ágil como os meus clientes têm. E pelo menos os clientes mais modernos, uhum, né, os mais ágeis. Então acho que é isso. Mas eu acho que, assim, você tem que ter um desejo profundo de ter uma agência independente, porque não é fácil. Não é fácil, não acho que todo mundo tem que ter. Eu acho que dá pra fazer um trabalho bom numa multinacional, assim como dá pra fazer trabalho bom numa agência independente. É que eu já passei por todos os tipos de agência, menos uma 100% independente minha. E esse é o último capítulo que faltava na minha carreira. Tanto que eu falo, a Gut vai ser minha última agência.
Ultimamente, o Fernando Machado não tem mais trabalhado com você. Passou esse último, desde que abriu a Gut. Vocês foram por caminhos diferentes. E desde que trabalhou com você, o Fernando montou um exército de agências produzindo trabalhos legais para ele. Ele criou uma fábrica de ideias boas. Dá um ciúminho ver o sucesso dele assim, sem você? Aquela coisa de ex-namorada.
Não, eu sou totalmente a ex-namorada agora, totalmente. Não, mas eu... Não, não tenho ciúme não, eu acho super legal, eu acho que ele merece, eu acho que... Eu acho que o mundo descobriu que ele é um bom cliente,
uhum,
e que ele aprova boas ideias. E ele tá certíssimo, entendeu? O que o mundo precisa é ter outros clientes tipo ele que também aprova ideias assim, entendeu? E o que não é fácil achar, mas tem que procurar.
Uhum.
Então, assim, não tô com ciúme, não. Eu acho que tem espaço para todo mundo fazer bom trabalho. Se você é uma agência boa, você vai atrair clientes bons também. Ou clientes que às vezes não sabem fazer, mas querem aprender.
Uhum.
O Fernando é o Fernando Machado hoje, mas ele foi construído, né? Então, assim, é tudo uma questão de construção. A gente, se Deus quiser, a gente vai construir outros Fernandos Machados, entendeu?
E ele teve uma... Ele parece, assim, a gente sente ele, uma influência dele grande nos clientes hoje em dia, né?
Sim.
Todo mundo quer ter o sucesso, a projeção que ele tem, que ele alcançou, né?
Sim, mas não é fácil, né?
É.
Por isso, assim, você quer ser ele, tá, mas você tá disposto a mandar um feedback, tipo, 11 da noite, brigar, quase perder o emprego, sabe? A obsessão não é fácil achar. É. A obsessão pela publicidade, mas tanto de um lado quanto do outro. Eu acho que vale também pro nosso lado.
Uhum.
Eu acho que tá muito difícil achar alguém, quando você tá entrevistando gente, é difícil você achar alguém que fala, nossa, esse cara é um nerd, que nem eu já fui. Tá difícil, porque hoje tem muita gente que gosta de publicidade mais ou menos, entendeu? Tá em publicidade, mas tá, no fundo tá esperando o Facebook ou o Google ligar pra ir trabalhar lá. Então, é difícil achar. Dos dois lados. Do lado de cliente talvez seja mais difícil. Mas do nosso lado também é difícil.
Revendo a sua carreira, você ganhou uma outra projeção, uma outra dimensão a partir do momento em que virou diretor de criação, comparada à sua carreira como redator.
Uhum.
Qual é a característica que você acha que precisa ter para um diretor de criação ter sucesso diferente de um criativo?
Eu acho que para ser um bom diretor de criação, você precisa de skills completamente diferentes. Você precisa entender o business do cliente. Você precisa entender de planning, de brand positioning. E eu acho que você precisa tentar sacar o melhor de cada pessoa. E ver o potencial nas pessoas. Porque você não está mais criando, você está inspirando, provocando. Então, assim, eu acho que assim, o que eu gosto de fazer é identificar novos talentos. Olhar, assim, o potencial de uma pessoa, a faísca no olho. Tanto que eu sempre falo, para mim, o portfólio, ele é quase irrelevante. É muito mais importante a entrevista com a pessoa.
Uhum.
É a conversa. É você sentir a obsessão, a paixão, a ambição, a faísca no olho. E aí, você inspirar essa pessoa. Você mostrar que ela pode crescer, que ela pode fazer um trabalho melhor. Inspirar, provocar, ajudar. É você criar um ambiente certo. E também ter as pessoas certas. Porque aí o ambiente, ele vai se autocriar. Independente de você. Então você está trabalhando para essas pessoas. Não são elas que estão trabalhando para você.
Uhum.
Então tudo que você faz é para tentar inspirar essas pessoas. Para elas fazerem o melhor trabalho possível. O melhor trabalho da carreira delas. E ajudar a provar. Ajudar a falar, olha, isso aqui está no posicionamento. Não está. Isso aqui pode ser melhor. Isso aqui já foi feito. Tenta esse caminho, tenta aquele caminho, aqui tem uma oportunidade, tenta explorar isso. É tá muito perto do trabalho. Eu gosto, hoje eu brinco que eu basicamente escrevo e-mail, vou tomar coquetel com cliente, eu faço introduções e conclusões em reuniões. Mas eu gosto também de opinar no trabalho criativo. Eu adoro. Porque eu adoro publicidade.
Claro.
Então eu gosto de ver ideia, eu gosto de opinar, eu gosto de ajudar. Mas eu não tô criando, eu tô ajudando.
Uhum. E você acha que o Anselmo, redator, gostaria de trabalhar com o Anselmo, diretor de criação? E que o Anselmo, diretor de criação, gostaria de trabalhar com o Anselmo, redator?
Ah, eu acho que sim, né, cara? Eu, assim, é a mesma pessoa. Eu acho que sim, cara. Eu, assim, no fundo eu sou o mesmo Ed Nerd de sempre. Então, quando eu era júnior e eu tava numa agência que poderia não ser a mais criativa, eu ficava ali sozinho lendo anuário, entendeu? Então, o meu diretor de criação era o próprio One Show, ou Communication Arts, ou DnD. Então, eu ficava querendo, sabe, trabalhar num mundo que não era o meu, numa língua que não era minha. Então, eu tinha já uma ambição. E eu era um nerd, eu sabia, teve um momento que eu sabia literalmente todos os redatores, os diretores de arte, tipo a página que tava, o anúncio tal, uhum. Ah não, isso aqui tá no DnD, aquele tá no One Show, nossa, esse redator agora foi pra outra agência, eu sabia tudo. Era completamente obcecado. Hoje eu não tenho tempo de fazer isso.
Uhum.
Mas eu como diretor de criação adoraria ter alguém assim na minha equipe,
uhum.
Entendeu? E é difícil achar. É difícil achar. E é uma paixão que ou você tem ou você não tem, mas que eu acho que às vezes, se você está na agência certa, onde todo mundo é obcecado por ideia e por publicidade, é contagiante.
Não,
eu já vi pessoas mudarem, sabe? Pessoas que diziam, ah, eu não sei se eu gosto de publicidade, virando depois de alguns anos um official ad nerd.
Faixa preta.
É, faixa preta.
E todos nós criativos temos alguns trabalhos que são marcantes na nossa carreira, assim, que definem etapas da nossa carreira. Às vezes são trabalhos que ninguém conhece, que não são nem premiados, mas são trabalhos que ou te ajudou a mudar de agência, ou te colocou num outro nível profissional, ou te ajudou a ser visto de outra maneira internamente. Queria que você falasse assim de três a cinco trabalhos que definiram sua carreira.
Tá. Eu acho que teve um trabalho que, pra mim, eu tenho muito carinho, que foi um trabalho que eu fiz na Low New York pra Stella Artois com o Raj Campbell.
Uhum.
O Raj era um diretor de arte indiano. Então, era uma dupla de foreigners. Eu era um redator brasileiro e era um diretor de arte indiano. Hoje ele tem uma agência independente em Mumbai, chamada Famous Innovations. O Raj é muito legal. E a gente criou uma campanha de cupom para Stella Artois, que foi meu primeiro ouro no show, que era 20% more. Era um cupom de desconto que dizia 20% more. Stella Artois, reassuringly expensive. E era uma ideia super simples, que era um twist,
uhum,
em códigos de cupom, e era um cupom. Então, assim, a gente ganhou um ouro no show com um cupom. Então, foi super legal. E também foi tipo um hack, sabe?
Uh-huh.
Que foi um dos primeiros hacks da minha carreira, assim, de ganhar um ouro com um cupom.
Uh-huh.
Não, que não é uma coisa óbvia. Então, isso marcou minha carreira. Foi um lápis no show que foi super importante. Então, eu tenho muito carinho por essa ideia. Real Beauty Sketches,
claro,
obviamente, porque pra mim tem um marco antes e depois.
Uhum.
Eu acho que tem um monte de aprendizado ali que eu vou levar pra sempre, que meio que começou a definir um tipo de trabalho que eu gosto de fazer, que é um trabalho que você não sabe se vai dar certo ou não, que você tem que, a gente diz, embrace uncertainty,
uhum,
que é você realmente abraçar a ideia e pular junto com o cliente e rezar, cara.
All in.
All in e seja o que Deus quiser. Se der certo, deu. Se não der, não deu.
Uhum.
A gente adora fazer isso. Então, Real Beauty Sketches foi um divisor de águas na minha carreira. E a terceira, eu acho que foi a campanha de Heinz, dos cachorrinhos quentes lá.
Super Bowl.
Que foi o Super Bowl. Que foi o nosso primeiro comercial de Super Bowl. Porque foi incrível fazer um comercial de Super Bowl nos Estados Unidos.
Uhum.
Tipo, um moleque que nasceu em Moema terminar fazendo um comercial de Super Bowl nos Estados Unidos. E, tipo, eu não acredito ainda. E depois daquele comercial, ganhou um leão em Cannes ainda. 2 leões em Cannes. Então, ter um comercial de Super Bowl que ganha leão em Cannes foi, tipo, um absurdo. Então, foi super importante também. Para estabelecer a agência naquela época como uma agência importante nos Estados Unidos, que está fazendo comercial no Super Bowl. Então, eu acho que são essas três peças, assim, que eu tenho um carinho especial pelo que elas significam.
Finalmente, última pergunta. Se você encontrasse o pequeno Anselmo aqui em Moema, que conselho você daria para ele que serviria para qualquer um que está começando agora?
Cara, eu diria para ele, pequeno Anselmo em Moema, continue desenhando, continue escrevendo, continue lendo a revista Mad, continue lendo The Secret, continue assistindo todos os filmes do Van Damme, entendeu? E continue acreditando que a vida é sobre retroceder nunca, render-se jamais. E não tenha medo de sonhar grande, não tenha medo de escrever em outro idioma, não tenha medo de trabalhar fora, não tenha medo de começar uma agência independente, vai dar tudo certo.
Obrigado.
Obrigado.
Pô, demais.
Obrigado, Daniel.
Fim de papo. Obrigado, Anselmo Ramos, por ter arrumado um tempinho numa das suas vindas ao Brasil para bater esse papo. Galera da Punch Audio, que faz a magia acontecer no Mix, minha eterna hashtag gratidão. E se você curtiu, continua vindo, comentando, espalhando. Se não curtiu, tudo bem. Eu também não gosto muito de você. É isso aí, galera. Até o próximo. Zaguezinho.